By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um podcast do Extra Brasil. Puta que pariu, o Palmeiras tá jogando aqui também, vamos fazer os dois. O Flamengo acabou de fazer gol. E aí, Plat, suave?
Porra, quem liga pra Brasileirão, cara?
Pô, meu time vai ser campeão, né, caralho? Tem que ligar pelo menos agora quando vai ganhar, porque quando perde tá ruim.
Pois é, cara, pelo menos desde que o Flamengo não ganhe tá ótimo.
Tá ótimo, mas é fora mesmo ser botafoguense, né, mano? Não ganha nada.
Pô, tamo numa fase boa esse ano, pelo menos, né? Brigando ali, Libertadores.
E agora que tem 12 vagas pra Libertadores, dá pra competir por uma, né?
Pois é, né?
Agora é o Libertadores ou rebaixamento, né? Porque, tipo, todo time tá brigando por alguma coisa.
É, cara, acho que daqui pra frente vai chegar um ano que vai ter um time brigando pelos dois ao mesmo tempo.
É foda. Mas tá bom. E aí, como é o seu fantasy? Como tá?
É igual o Dallas, né, cara? Perdeu a primeira e agora embalou 4 vitórias seguidas. Agora pega um adversário de peso, o Charão.
Charão tá bom, tá 4-1 o Charão também.
Então, tá, ele tá igual o Green Bay Packers, cara. Então tá refletindo bem o Cowboys.
Tá, né? E quem que seria o New York Giants aqui? Acho que o Renan, hein?
Pode ser o Renan ou o João.
Ou não, o João é tipo o Brown, tá ligado? Ele tá mal demais, mano.
Pois é. Só tristeza.
Isso aí, o Chelsea Blue Star perdeu semana passada, graças a Deus, né?
Pois é, assumiu a vice-liderança da liga agora, só atrás do Léo. Só que o Léo é igual, a gente sabe que ele é igual o Atlanta Falcons, né? Você vê ele em primeiro, você já sabe que uma hora ele vai cair. Não vai durar por muito tempo.
É cavalo Paraguai, o Léo.
É, com certeza.
É, mano, semana passada com 60 pontos. Aí começou o jogo do Calbão, né? Eu que tenho o Zic. E o cara tava com, tipo, 70. Eu falei, porra, mano. Tem que fazer uns pontos aí, né? Aí o Zic meteu 30 pontos. Falei, tá sussa. A Mike Evans jogou ainda. Meteu mais de 110 pontos. Tá suave.
Zic é o cara do Fantasy esse ano. Acho que ele e o DeMarco Murray aí são os caras. E o David Johnson do Cardinals.
Os três que mais pontuaram, assim, de running back.
Então... É, tipo, eles ali são os caras que estão carregando o time nas costas. Acho que se você tem um deles no Fantasy, mano, você já deve ter ganho pelo menos metade dos jogos, você pode pôr na conta deles aí.
Não, é, graças a Deus eu tô com o Zeke no meu time, o cara tá deitando, e junto com o Murray, que você falou também, e o David Johnson, os jogadores que não são quarterbacks, que mais pontuaram até agora na temporada. Mas é isso aí, semana 10 tá chegando. E a maior rivalidade do Fantasy do Cowboys, do Blue Star Brasil, / Cowboys Brasil, / Divisão 1, vai aparecer. Fala aí, Plat.
Pois é, né, cara? Acho que é o momento que todos esperam. A nossa divisão ali tá acirrada, eu e você. Nosso outro rival, o Chelsea Blue Star, perdeu. Então, acho que a gente tá ali de cabeça a cabeça brigando.
Não, tá. Os nós dois 4-1, você em segundo, em quarto ali na...
Né, a rivalidade esse ano tá boa.
Tá boa.
E só pra falar da galera do Fantasy, essa semana a gente começou a coluna com dicas do Fantasy dos jogadores do Dallas Cowboys. Então, se você ouve a gente, por mais que você não torça pro Dallas Cowboys e ainda ouça o nosso podcast, a gente separou as dicas de jogadores do Dallas, tipo, quem escalar, quem tomar um cuidado, quem é melhor não escalar essa rodada. Então, a gente vai fazer isso ao longo das semanas, porque... A gente fala tanto de fantasy aqui, né? Então acho melhor dar umas dicas pro pessoal. Eu acho que é bom você dar uma lida lá também, Rafa. Vai ver assim se consegue pontuar mais que eu.
É você que tá escrevendo?
Sou.
Ah, mano, na moral, essa coluna é a maior furada que tem, mano. Na moral.
Já nem falei que... Ó, eu fui o vice da liga passada, eu tenho mais experiência no mata-mata que você, cara.
Tá louco, mano? Nunca ganhou nada na vida.
Porra, eu pelo menos chego longe, né, cara? Eu não sou one and done igual o seu time.
Mano, você ganhou uma liga de, tipo, quatro times da sua faculdade que os caras, tipo, nem sabem o que é quarterback, tá ligado?
Porra, cara, na divisão 1, que é a divisão que a gente se importa, eu chego longe nos playoffs e você não, cara. Então acho que isso já
mostra. Não teve um ano que eu perdi os playoffs. Teve um ano.
Pra mim, cara, ano passado.
Sim, eu perdi pra você ano passado, que foi um jogo épico. Foi tipo, Denver 51, Cowboys 47,
Foi tipo isso.
E eu era o Romo que lançou a interceptação no finalzinho. Mas ok. É, bom, mano, vamos falar do jogo, senão não vai dar tempo. Cowboys e Bengals. Os Cowboys estão muito bem ou os Bengals que estão mal, assim? Porque há anos e anos, temporadas em temporadas, umas 4 ou 5 temporadas já faz que o Bengals vai todo ano pros playoffs, não ganha nada, não ganha nenhum jogo, mas tipo, vai pros playoffs, vai bem. Sempre tem uma puta de uma defesa. E os Cowboys abriram 28-0. Tipo, um puta de um placar ridículo. E os 14 pontos dos Bengals vieram no último quarto, quando o jogo já tava dado por acabado. Qual dos dois você acha? O Cowboys tá muito bem ou o Bengals tá muito mal?
Cara, eu acho que é mais o Cowboys tá bem do que o Bengals tá mal. É verdade que o Bengals tá longe de ser aquele time que ficou invicto, acho que por 8 semanas ano passado. Tava sempre disputando ali a liderança da divisão. Então, acho que eles deram uma queda de produção, mas isso não justifica o fato do time ter tomado 28-0 e ter perdido da maneira como foi. Acho que isso foi muito mérito do Cowboys. Acho que a gente jogou muito bem. Eles não conseguiram se impor, mesmo tendo uma ótima linha defensiva. Uma ótima linha ofensiva também. Não aguentaram a pressão da nossa linha defensiva. E acho que tudo, cara. Acho que foi uma série de fatores ali do Cowboys que conseguiu juntar e conseguir fazer esse placar até elástico, né?
Não, foi uma surpresa pra todo mundo, né? Essas coisas geralmente não acontecem. Quando que você vê 28-0 contra um time forte como o Bengals e tal? Teve o Eagles ganhando dos Steelers também pra perder semana passada pros Lions. Pra quem não viu o vídeo do Eat That Pussy 445, vai ver que tá super engraçado. Coloca no Twitter lá, Plat, tipo, pra galera que não sabe quem que é o EDP, pra assistir também, porque é bem engraçado. Mas
Vou deixar linkado aqui no post do podcast, eu boto o link do vídeo dele.
Boa, boa. Assistem aí que é bem engraçado, cara. Mas e o Zeke, cara? Vamos falar um pouco do Zeke. A gente já falou dele no Fantasy, claro. Já me deu quase 30 pontos. Mas é mais um jogo com mais 130 jardas. Um primeiro jogo dele com 2 touchdowns. Aí na discussão se era melhor ter pego o Zeke ou se era melhor ter pego o Ramsey?
Então, cara, acho que essa discussão vai cada vez mais ficando meio de lado porque o Zeke tá jogando muito bem e acho que ele se mostrou ser um melhor reforço pra defesa do que o Ramsey. Porque com o Zeke o Cowboys consegue ficar muito tempo em campo, consegue fazer várias campanhas longas do ataque e principalmente pontuando no final. E isso descansa a defesa, né? E a defesa descansada, a gente vê que ela consegue render melhor. Acho que esse foi o quinto jogo da temporada e a defesa tá cedendo menos de 20 pontos por partida. Então o ataque não precisa fazer tanto ponto para ganhar o jogo, porque a defesa tá segurando a barra. E se você olhar nossos cornerbacks agora, a gente vê o Claiborne muito bem, o Brandon Carr muito bem, os dois foram grandes surpresas, né? Até o Anthony Brown muito bem, Eu acho que o impacto do Ramsey nesse time hoje seria menor do que o impacto que o Zeke tá tendo.
Não, é isso aí. Ainda mais com o Zeke ajudando os Cowboys a fazer os drives longos. O Cowboys que é o time que tem mais drives com mais 10 jogadas, ou com 10 jogadas pelo menos. A secundária tá jogando muito bem. E o Zeke ajuda a controlar o relógio. O Cowboys fica muito tempo em campo. O deck com mais de 100 no rating. De novo, né, Plot?
Exatamente, cara. Acho que o Deck finalmente perdeu a virgindade dele em turnover, vamos dizer assim, né? Ele sofreu um fumble. Sofreu dois até, um no snap ruim ali do Frederick, que acabou não dando muito problema, e um outro ali na red zone. Mas já era fim do jogo, então não fez muita falta. Mas mesmo assim ele se mostrou muito seguro, o time jogou muito bem, ele conseguiu mover o ataque. E por muito mérito também do Zeke, né? Mas isso também não tira o mérito que o Deck teve jogando. Ele foi sensacional de novo. Tem várias terceiras descidas que ele conseguiu converter, tendo muita calma no pocket, muita segurança. Ele tá de parabéns mais uma vez nesse jogo e continua aquele mesmo rumor de Deck, o Tony Romo, mas a gente vai comentar mais uma vez daqui mais tarde um pouquinho.
Boa. O DeMarcus Lawrence, que voltou de suspensão, jogou poucos snaps, jogou mais em terceira descida, mas já deu um puta de um impacto na linha defensiva, né, Plat? A gente viu que o Cowboys conseguiu sacar muito. Quantas vezes? Você deve ter os números aí. Muitas vezes do Andy Dalton, que é uma coisa que os Cowboys, há anos, desde que o DeMarcus Ware foi embora, a gente tem dificuldade em sacar o passador, né?
É, exatamente. Acho que foram 4 sacks. Isso se deu, acho que pelo menos pela volta do DeMarcus Lawrence. Por mais que não tenha jogado muitos snaps, acho que a presença dele ali deixou a linha ofensiva deles um pouco mais confortável e acho que isso foi suficiente para pressionar o Andy Dalton, né? Por mais que tenham sido só 4, só, né, entre aspas, 4 sacks, o Andy Dalton foi pressionado muito mais vezes, ele ficou muito desconfortável dentro do pocket, e acho que isso foi uma das maiores vantagens dos recebedores deles terem um jogo ruim, porque o Andy Dalton ficou desconfortável dentro do pocket, ele não dava tempo de esperar ver a rota dos recebedores, né, para jogar a bola no momento certo. Então acho que isso acabou influenciando uma melhor partida da secundária. E foi a bola de neve, né? E isso acabou ajudando a defesa no geral, que ajudou no ataque no geral e deu nesse placar que a gente viu.
Isso aí, graças a Deus, o Marcus Lawrence está de volta. E imagina se o Randy Gregory estivesse de volta também, né, Plat?
Pois é, né, cara? Ele que acabou jogando mal temporada passada, mas eu acho que isso foi muito por conta da lesão que ele teve na primeira semana.
Sim, tá jogando super bem a pré-temporada.
É, porque a temporada do ano passado, a pré-temporada, ele conseguiu vários sacks, ele tava muito bem, aí ele se machucou na primeira semana. E como era a temporada de calor dele, acho que isso freou um pouco a evolução dele, a adaptação. Então esse que era o ano para ele, igual o DeMarcus Lawrence, né? A temporada de calor do DeLaw não foi tão boa, porque ele se machucou. E 2015 ele realmente subiu um degrau, né? E teve 8, 9 sacks, foi uma marca boa. Então acho que o esperado era que o Randy Gregory tivesse a mesma evolução, só que essa suspensão aí interrompeu mais uma vez a evolução dele e agora fica uma incógnita, né? Como é que vai ser? Será que ele vai realmente conseguir evoluir e se tornar o pass rusher que ele era esperado que ele fosse ser, né? Então, mas eu acho que, sem dúvidas, a presença dele também poderia influenciar bastante na pressão da linha defensiva.
Com certeza. Mas a linha defensiva que também tá jogando muito bem por causa da secundária. É sempre aquela história, quem vem primeiro, ovo ou galinha, é quem que faz a defesa boa? A linha defensiva que consegue atacar o quarterback ou a secundária que consegue marcar bem os wide receivers e dar tempo pra linha defensiva conseguir chegar? No caso dos Cowboys, eu acho que tá sendo a secundária veio primeiro, porque você vê várias jogadas onde não tem nenhum jogador aberto. Morris Claiborne, como a gente já falou, jogando muito. Brandon Carr também jogando bem. Jones também jogando muito bem, cobrindo muito, muito, muito bem ali o fundo da nossa defesa. E, mesmo assim, sem o Lance Kendrick, a gente viu o Anthony Brown também jogando bem. E o AJ Green, que não jogou nada.
Pois é, né, cara? Acho que o Cowboys não colocou uma marcação no jogo todo. Não colocou o Claiborne no jogo todo no AJ Green, né? Acho que ele ficou só ao lado do campo, então a marcação ficou dividida entre o Carr e o Claiborne e foi muito bem, né? Primeiro tempo, o AJ Green só teve uma recepção para 9 jardas. E isso mostra muito como a nossa defesa conseguiu anular completamente o AJ Green. Teve um lance de touchdown ali, um passe muito longo que o Byron Jones desviou a bola. Isso porque o Byron Jones deve ter o quê? Quase meio metro a menos que o AJ Green, né? Então você vê o atleticismo do Byron Jones, o Morris Claiborne tirou uma bola da mão do AJ Green num touchdown também. Então foram várias jogadas que a secundária mostrou muito desempenho, né? Mostrou uma qualidade que a gente não esperava para essa temporada. Principalmente sem o Orlando Kendrick, né? Que não jogou.
Principalmente, que era, pelo menos era, né? Nosso melhor cornerback, mas agora acho que Morris Claiborne tá sendo o melhor cornerback da NFL, talvez, né? Já teve interceptação contra o São Francisco e tá jogando muito bem, cara. E tá realmente vivendo e jogando como a gente esperava que ele jogasse, né? Lógico, não como... Obviamente não como um Deion Sanders, né? Mas jogando alto nível.
É, e acho que jogar o que a gente esperava que ele jogasse quando ele foi draftado, acho que ele nunca vai conseguir, mas ele entrou no mês de outubro sendo o melhor cornerback em passes na direção dele, né? Aí você vê os jogos que ele teve em outubro. Foram o contra o 49ers, que ele jogou muito bem, ainda teve interceptação. E esse agora contra o Bengals, que ele jogou mais uma vez muito bem, cedeu uma recepçãozinha ou outra, mas no geral ele também foi muito bem. Então acho que para essa temporada ele é um dos 10 melhores, sem dúvidas.
Não, sem dúvida nenhuma. Diria mais, talvez top 5, top 3 ali, porque ele tá jogando muito bem. E pra quem tava falando, ah, mas ele não jogou contra nenhum wide receiver de elite, bom, ele já pegou o OBJ, o Odell Beckham, pegou o DeSean Jackson e pegou agora o AJ Green, né? São três nomes bem fortes.
E Alshon Jeffery, né, também.
É, mas o Jeffery tá bem mal essa temporada também, né? Mas é um ótimo recebedor, claro.
Pois é, ainda ele, o Kevin White estava jogando, o Brian Hoyer no jogo, ele tentou várias vezes o Kevin White na partida e batia na parede ali, né? O Claiborne toda hora evitava passe em cima dele, então não foi um wide receivers abaixo. Tirando o 49ers, que não tem um corpo muito bom de recebedores, mas no resto foram muitos wide receivers, no mínimo acima da média, né?
É.
Que ele conseguiu ter um bom jogo. Então, não é aquele negócio de número que pode te enganar. Foram realmente bons jogos contra bons recebedores.
Isso aí. É, quer discutir mais uma coisa sobre o jogo dos Bengals? Ou é isso aí? É isso aí, né?
Ah, só pra falar o melhor jogador em campo, né?
Ah, verdade. Vamos aí. Qual que é o seu?
É, acho que ao invés de falar do Ezekiel Elliott, né? Que acho que é o padrão... Uhum. Acho que todo jogo, se não tiver quem falar, você fala o Zeke, porque ele tá jogando muito bem.
Sim.
Eu vou falar o Terry McLean, cara.
Tá jogando bem, cara.
Um sec e meio, muita pressão, foram quatro tackles, né? Então, é um cara que tá surpreendendo. Ele pegou a vaga do Cedric Thornton, né? Que foi contratado na Free Agency e tá destoando, né? Jogando muito bem, então acho que ele merece muito mérito.
Sim, e fica muito ali também entre Zeke e Mo, que estão jogando muito bem. Mas tem o Zach, você viu a partida do Zach Martin jogando super bem, cara. Ronald Lear também abrindo belos espaços. Eu acho que essa vitória contra os Bengals foi muito mais de um time, do coletivo, do que de um jogador que se destoou muito. Porque eu acho que, quer dizer, o Zeke jogou pra caralho, né? Todos os outros jogaram num alto nível, que é até difícil destacar um só.
É, exatamente. No momento que o Bengals anotou um touchdown que poderia começar no terceiro quarto, né, quando o Bengals errou o field goal, ali que o momento era pro Cowboys gastar o relógio e manter o resultado, o Zeke meteu aquele touchdown de 60 jardas, ali o jogo tinha acabado. Então foi um momento muito, vamos dizer, clutch, né, decisivo pro Zeke anotar aquele touchdown e praticamente selar a vitória. Então ele tá sendo decisivo no jogo todo e principalmente no momento que ele precisa decidir.
Isso aí. É, vamos falar então agora das lesões? Manda aí.
Então, cara, acho que pelas lesões, a surpresa foi o Maurice Claiborne, né? A gente falou tanto dele, ele torceu o tornozelo no jogo, no treino. Ele teve participação limitada nos últimos treinos, mas acho que o Jason Garrett falou que não é nada grave. Enquanto isso, o Landon Kendrick segue sem treinar. O Lance Dumber segue sem treinar, Kyle Wilber segue sem treinar, então isso pode ser alguns problemas pro Cowboys, né? Mas em compensação, o Dez Bryant voltou a treinar, tá de forma limitada, e parece que ele deve ter condições de jogo. Não sei se vai ser 100%, mas talvez ele vá pro jogo. O David Irving, acho que passou pelo protocolo de concussão e voltou a treinar. E o Dembele, né, que ele tava meio bichado, ele voltou a treinar normalmente, então não preocupa mais.
Isso aí. E fala então também do Dak, que conversou sobre de quem é o time, sobre o Romo, porque o Romo que tá pra voltar, já talvez esse seja o último jogo do Dak como titular, como que vai ser?
Então, cara, acho que a cada vitória do Dak, e vitória com ele jogando bem, começa o pessoal pedindo... Não, queremos Dak e o Tony Romo não pode voltar como titular. Eu acho que isso dentro do Cowboys é uma discussão desnecessária e o Dak Prescott voltou a falar: não, o time é do Tony Romo, eu sou só um reserva, eu tô aqui pra somar, né, vamos dizer, no dicionário futebolístico. É. Então, acho que pelo menos dentro do time não tem dúvida sobre isso, o Romo vai voltar e E acho que se o Dak ganha do Green Bay Packers, cara, eu, pelo menos, dependendo do jeito que o Romo tá, eu coloco ele pra voltar só contra o Browns, em vez de voltar logo depois da bye contra o Eagles. Eu acho que eu deixaria o Dak jogar contra o Eagles, que é a linha defensiva forte, é um jogo bem complicado. Aí eu colocaria o Romo, pelo menos, pra voltar a pegar ritmo contra o Browns, né, que é quase um jogo festivo, né, seria um jogo mais tranquilo, relativamente. Então, se o Dak ganhar do Packers, né, que eu acredito que seja uma coisa muito difícil, eu, pelo menos, daria esse jogo a mais pro Dak, mas o Romo é o titular, sem dúvidas.
Isso aí. A gente vai ter uma surpresa agora ou não? Colocou a surpresa aí, Plat?
É isso aí, cara. A gente tem... Depois de eu ter uma presença ilustre no podcast do pessoal do Cheeseheads Brasil, a gente convidou um deles, né, para participar do nosso. É, se apresenta aí, Marcos.
Fala, Plat. Boa noite. É, sou o Marcos Roveri, um dos membros lá do Cheeseheads Brasil. Calma lá.
Como que você só dá boa noite para um cara?
Pô, já ia chegar, calma.
Olha só, mano. Beleza, você vê a moral, né? Moral.
Boa noite, Plat, boa noite, Rafa. É, sou o Marcos Roveri, um dos membros lá do Cheeseheads Brasil e do Packers Brasil Podcast. A gente recebeu o Plat lá no nosso programa, agora a gente tá aí retribuindo essa visita. Falar um pouquinho desse jogo de domingo aí, esse clássico da NFL.
Isso aí.
É.
Bora falar. Fala aí.
Pera aí, Rafa. Fala. O pessoal das antigas aí que ouve o nosso podcast deve conhecer o Henrique Charão, né? É, o Charão falou que já tentou ter um caso aí com o Marcos. Não sei se você confirma isso aí, Marcos.
Você é gaúcho também?
É, sou. Ele também é foda. Mas ele é gremista, cara. E como eu sou colorado, eu fugi dessa relação aí.
Bom, pelo menos ele não vai cair pra segunda divisão, né?
Não, mas ele já caiu duas vezes, né?
É. Mas o que importa agora, né?
Vamos mudar de assunto, vamos falar de futebol americano aí.
Vamos falar de futebol americano. Vamos falar do melhor ataque terrestre, que é o dos Cowboys, contra a melhor defesa terrestre, que é a dos Packers, que vem cedendo só 40 jardas por partida. E fala os pontos fortes dessa defesa, Marcos, pra gente, por favor, e o que vocês fazem que dá tão certo.
Então, cara, confesso que eu fiquei até um pouco surpreso, assim, com a qualidade que tá a linha defensiva esse ano. Até num preview que a gente tinha feito antes da temporada, era um dos problemas que eu enxergava, assim, era a linha defensiva. A gente tinha jogador suspenso, o Mike Pennell, que tá voltando agora essa semana. Mas acabou dando certo a escolha do draft ali, o Kenny Clark tá jogando bem, pressionando bem. O Mike Daniels já é uma realidade, no passado teve uma temporada muito boa. E os linebackers estão muito bem.
Nick Perry, né?
Caramba. É, então. Nick Perry, que era um cara de primeira escolha que parecia que não ia. Ele foi primeira escolha de draft em 2012.
Da USC, não é?
Isso, USC. Da mesma do Clay Matthews, né? Uhum. Mas era um jogador que parecia que não ia engrenar, e agora esse ano parece que finalmente ele tá tendo a breakout season dele. Tá pressionando bem como linebacker. O Julius Peppers acabou ficando meio de lado em função dessa grande temporada que tá tendo o Nick Perry. E o Clay Matthews de volta pra posição dele, né? No passado ele jogou muito como inside ali na cobertura também. Então tá conseguindo pressionar também e... Bom, a linha no geral, assim, tá bem... Conseguindo parar todo mundo mesmo, conseguindo infiltrar. Então tá... É uma surpresa positiva aí pra mim essa linha. O front seven, em geral.
Boa. É, Rafa, deixa eu... Fala. Perguntar aí pro Marcos, a gente falou sobre isso no podcast de vocês, né, que eu vou deixar linkado aqui no post desse podcast também, mas é o seguinte, o Cowboys vai entrar com a estratégia de correr com a bola, né, igual fez com os 5 jogos da temporada, correr com a bola, o Ezekiel Elliott tá com os melhores números de um running back na temporada por causa disso, e o Cowboys tá com o melhor número de conversão de terceira descida por causa disso, né, porque o Cowboys corre na primeira e na segunda descida, coloca o time em uma terceira para 1, terceira para 2, e aí fica muito fácil converter. Não é como se o Cowboys perdesse jardas na primeira corrida, aí tivesse um passe incompleto, aí pegasse uma terceira para 11, por exemplo. Então, como você acha que o Packers, que é o melhor time da liga em contra o jogo terrestre, né? Só que enfrentou times aí que não tinham running backs muito fortes, vamos dizer assim, porque o Lions não jogou tão bem, o Jaguars não tão, também o corpo estava sem o Chris Ivory, o Vikings estava sem o Adrian Peterson, né? Então, contra uma linha ofensiva forte que é a do Cowboys e um running back muito bom, como você acha que a defesa deve, do Packers deve se portar nessa partida?
O Don Capers, que é o coordenador defensivo lá do Packers, ele adora uma blitz. Então vai ser o jogo, acho que a gente vai ver muita blitz do Packers acima, justamente por isso, por saber que o Cowboys deve arriscar mais no jogo terrestre que no jogo aéreo. E é o confronto que eu estou muito, muito afim de ver mesmo, porque é a melhor linha defensiva da temporada até aqui. Claro que a amostra é muito pequena, os adversários não foram os melhores, mas contra uma das, se não a melhor linha ofensiva da NFL, que é a do Cowboys. Então eu tô bem curioso pra ver esse matchup aí, como é que vai ser. E, cara, vai ser muita blitz em cima, pra tentar conter o jogo corrido já no início, pra de repente forçar o Dak Prescott aí mais pros passes e, enfim, ver se consegue deixar o Zeke Elliott um pouco fora do jogo, fora entre aspas do jogo, mas pra dar uma equilibrada, pelo menos pra não ficar focando tanto no jogo terrestre. Mas se o Cowboys conseguir encaixar esse jogo terrestre no início do jogo, aí vai ficar bem complicado mesmo. A linha você vai ficar meio pressionada.
Assim. E pode ficar muito complicado, inclusive, porque vocês vão estar sem, provavelmente, sem o DeMarcus Randall, não é? Que é o cornerback, o safety também. Joga... Ele é híbrido, não é? Não joga nas duas posições?
Ele joga mais de corner mesmo. Ele e o Sam Shields, que costumam ser os dois corners. O Sam Shields também está em protocolo de concussão ainda. Não se sabe se vai jogar ou não. Ele até postou uma foto falando que estava pronto para jogar, mas ainda não é certo. Mas ao mesmo tempo, o último jogo contra o Giants, que a gente jogou sem os dois corners, foi o melhor jogo da secundária até aqui. Então a gente vai ver, vamos ver o que vai ser nessa secundária. Mas eu diria pro Cowboys arriscar passes também, porque o Packers deu dois jogos da vida esse ano pro Stefon Diggs, do Vikings, mais de 200 jardas. E o Melvin Jones Jr. do Lions também, mais de 200 jardas em jogada aérea, assim, explorando muito os cornerbacks do Packers. Jogando um nível bem baixo mesmo, bem abaixo do esperado, assim. Então acho que de repente o segredo do Cowboys no início do jogo seria aproveitar bastante a jogada de passes também, porque provavelmente o Packers vai forçar muita blitz em cima e aí abrindo espaço ali no meio do campo e nas laterais. Então, espero que vocês corram bastante no início, porque se começar a encaixar o Dak Prescott encaixa ali 3, 4 passes, conversões de terceira descida, por exemplo, e passe e tudo mais, já fica bem mais complicado prever como é que vai ser o ataque do Cowboys.
Só para completar aí, Marcos, a defesa do Packers está tendo muitos problemas em marcar tight ends, né? A gente viu o Giants no último Sunday Night, que graças a Deus vocês ganharam, né? Torci bastante para vocês. Só que o Giants, a gente viu o Will Tye, né? Que não é um tight end muito bom, tendo várias oportunidades. Teve um lance que o Eli errou o passe, que ele estava livre, né? Ele poderia, acho que até pedir uma cervejinha, sentar ali no gramado e depois ir andando pra endzone, porque ele tava completamente livre. Acho que o Jason Witten, né, por mais que ele não tenha jogos de 100 jardas, ele não tá anotando touchdowns, né, foram só 3 touchdowns nos últimos 20 jogos, né, uma marca que é até negativa na carreira dele, né, mas mesmo assim ele tá sendo decisivo para converter terceira descida um pouco mais longa. Então... acho que o Cowboys, pelo menos no jogo aéreo, vai poder forçar muito com o Jason Witten e talvez com o Dez Bryant, né? Que ele voltou a treinar agora de forma limitada e talvez jogue.
O Packers, como faz muita blitz, acaba abrindo aquele o miolo do campo, o meio da defesa. Ficam os corners cobrindo os wides nas laterais, fica o safety. Normalmente um safety sobe para blitz junto, então fica só um safety lá atrás. E acaba abrindo aquele espaço no meio. Isso é crônico do Packers, não é de hoje, já é de algumas temporadas. Tight ends costumam realmente jogar bem contra o Packers. E sobre o Jason Witten, sou fãzaço dele. Tenho ele sempre no meu fantasy, assim, nos últimos 4 ou 5 anos. E essa pontuação baixa dele tá me afetando. Mas vou torcer pra ele não pontuar muito esse final de semana também.
E a gente já falou bem, acho que, de como o Cowboys tem que atacar contra a defesa dos Packers, mas vamos agora inverter o campo e vamos ver como que o Cowboys pode pressionar o Aaron Rodgers, que também usa muito bem as pernas. Como que tá a linha ofensiva dos Packers nessa temporada? Como que tá o Eric Lacy também, que ele tá machucado, ele vai jogar? Como que vai funcionar esse ataque dos Packers?
A linha ofensiva tá jogando muito bem de novo. O Packers demitiu o Jar Seaton nessa pré-temporada aí. Foi meio que um choque, assim, pra torcida. Eu fiquei bem chocado mesmo, mas no fim a a linha permaneceu intacta em qualidades. Tá dando muita proteção pro Rodgers. O Rodgers tá jogando com bastante tempo, ele não tá sofrendo tantos hurries que ele costumava sofrer há, sei lá, 2-3 anos atrás. Mas ao mesmo tempo ele tá bem displicente, assim. Uma estatística do último jogo mostra que o Rodgers, jogadas que ele ficou mais de 2,5 segundos com proteção, ele teve um QB rating lá de 40, uma coisa assim. Nas jogadas mais rápidas ele acaba conseguindo render no nível um pouco mais perto dele. Pesa um pouco os receivers, que não estão conseguindo se livrar de marcação quase nunca. Então, mais do que pressionar o Rodgers, se a gente for analisar os últimos jogos, mais importante mesmo é cobrir os recebedores. Cobre, por exemplo, o Jordy Nelson, que é a ameaça profunda, e aí fica o Randall Cobb normalmente no slot, e de repente o Davante Adams conseguindo alguma rota que outra. Mas no geral, se tu conseguir anular o Jordy Nelson, que é a primeira leitura do Rodgers normalmente, já é meio caminho andado. O Packers tem um problema com o Tyrants, que não consegue, desde que o Jermichael Feeling, que era o Tyrant do Packers, sofreu uma lesão no pescoço, acabou se aposentando, e desde então o Packers não conseguiu achar nenhum Tyrant para jogar ali, que dê uma segurança pro Rodgers. Tem hoje o Richard Rodgers, é um jogador que tem mãos boas, mas ele é muito pesado, assim, então ele não consegue abrir espaço, livrar de marcador, é só uma jogada bem rápida nele mesmo. E o Jared Cook, que tinha vindo na free agency, aí tá lesionado e não vai jogar. Então, jogada aérea, mais importante de tudo é cobrir bem os recebedores, é mais importante do que pressionar o Aaron Rodgers nesse momento. No jogo terrestre, o Eddie Lacy, em princípio, vai pro jogo. Nos treinamentos de hoje, ele tava junto com o time, tá, mas, em princípio, certo, vai pro jogo. Vai ser uma surpresa se não for. A gente tá vendo no Eddie Lacy esse ano que ele tá mais forte, né? Ele continua pesado, tô olhando pra ele não mudou muito visualmente, mas ele tá bem mais forte, ele perdeu gordura e adicionou massa. E no último jogo a gente contra o Giants, ele teve algumas corridas bem boas, muito boas mesmo, conseguindo quebrar tackle, resistindo, sobrevivendo, acabou tendo aquela lesão ali e teve que sair do jogo. Só que por um mistério que a gente nunca entende, quando o Lacy tá saudável jogando bem, o Mike McCarthy coloca ele no banco inexplicavelmente, assim. A gente nunca entende isso, a gente sempre fala no podcast, cobra mais disso, dá 20, 25 bolas pro Lacy pro jogo, que ele vai ter jogo de 100 jardas, provavelmente em quase todos. Mas a gente não entende o que acontece lá, porque que ele faz isso. Então, o Lacy é uma ameaça grande, mas vai estar só ele, e ele cansa muito em função do peso também. Então, daqui a pouco ele consegue encaixar 2-3 corridas e fica muito tempo fora do jogo. Mas, claro, tem que ter cuidado com ele. É um grande running back.
Marcos, o James Starks talvez não jogue, né? Ele não treinou essa semana, né? Tem a lesão no joelho. Então...
o Starks em princípio tá fora e vai entrar o Dan Jackson. Eles vão ter que mais fazer uma mexida no roster para poder colocar ele. Mas o James Starks, até onde a gente sabe, a informação de hoje é que ele não vai pro jogo mesmo.
Isso aí. Do lado ofensivo dos Cowboys também tem o Dak, que pode bater o recorde do Brady. Você acha que consegue bater essa semana, Marcos?
Acho bem provável, porque a defesa do Packers, ela não rouba bolas. Não vem, é muito raro tu ver a interceptação do Packers. Esse ano, se não me engano, foram só duas. E uma foi um drop do Allen Robinson, do Jaguars. Mas enfim, foi um drop que a bola acabou caindo no colo de um defensor. Mas o Packers não costuma roubar muitas bolas, interceptar muitas bolas. Então acho bem provável, se tiver um jogo cauteloso, não é bem a palavra, mas enfim, ele cuidando direitinho da bola, é muito difícil de ser interceptado. Porque essa secundária do Packers, ela marca bem, ela é muito física, mas ela não consegue roubar bolas, assim, é bem difícil. Os números de interceptações do Packers todo ano são bem baixos, assim, se comparado a outras defesas.
E só pra completar o dado, aqui faltam só 8 passes pro Dak bater o recorde do Brady, que é de 150 e quantos passes, ô Plot?
Acho que são 162, e o Dak tem 155, então faltam 7 pra igualar e 8 pra superar, né?
Boa. Bem provável que ele consiga.
Muito provável, muito provável. Puta de uma carreira, mas provavelmente o último jogo do Dak também essa temporada, se Deus quiser, porque logo depois a gente tem a bye e volta o Eagles. E Marcos, só dá a sua opinião sobre isso, então, já que estamos conversando sobre o Roma aqui agora, como que você vê essa situação do Cowboys, que foi muito parecida com o Favre e Aaron Rodgers?
Eu ia comentar isso mesmo, lembra um pouco que foi, eu não vivia essa transição do Rodgers 2005, lá eu ainda não acompanhava, né? Mas de tudo que a gente viu, assim, de documentários, enfim, notícias, e volta e meia se fala nesse assunto, né? todo ano essa pauta surge. É bem parecido, mas eu acho que o Romo tem mais esse ano, pelo menos, pra enfim, fazer a... mais uma temporada dele. É uma pena a série de lesões que ele sofre. Eu gosto bastante do Roman mesmo, mas o Dak Prescott está surgindo muito bem, né? O que a gente vai ter que ver é sempre aquela questão de playbook dele é diferente e tudo mais. A gente nunca sabe o que esperar do Dak Prescott. A gente vai ter uma real noção, assim, na próxima temporada, ou se ele jogar a próxima temporada, né? Mas aí que a gente vai ter uma real noção do potencial dele. Mas, cara, é uma situação complicada, né? Deve ser o general manager de Cowboys hoje.
O Favre deu um depoimento essa semana falando que o Rome deveria esperar o Dak Prescott começar a ter dificuldades pra voltar pro jogo. Pra falar, pô, beleza, o time tá ganhando, o time tá bem. E quando o Dak começar a ir mal, o Rome entra. Como que você vê isso, Plot?
Cara, eu acho que o Rome é capitão do time, é titular. Então, acho que não existe isso de ele voltar e ser reserva e esperar o Dak jogar mal pra ele entrar. Eu acho que a única coisa que colocaria o Dak titular na frente do Romo é o corpo do Romo, né? Porque vamos ver se ele vai se lesionar de novo ou se não. Eu ficaria com muito medo pelo futuro da carreira do Romo se ele se machucasse de novo depois que ele voltasse. Porque aí sim, acho que a coisa mudaria um pouco de figura. Mas pela qualidade do Tony Romo, né? Se você lembrar os últimos jogos que ele estava saudável, ano passado, das 4 vitórias do time na temporada, ele ganhou 3. Então... você vê a qualidade dele, 2014, que ele estava saudável, você viu, ele ganhou, a gente ganhou a divisão, a gente ganhou o jogo de playoffs no finalzinho, muito por conta dele. O jogo contra o Packers, ele teve um rating de 140. Foi o primeiro quarterback a ter um rating de 140 no playoffs e perdeu o jogo. Você vê como que ele tava, como que ele não foi responsável pela derrota, o nível alto que ele estava jogando. Então, eu acho que não dá para colocar o Romo no banco, tendo ele 100%.
Vamos finalizar assim as perguntas. Foi catch ou não foi catch do Dez Bryant ano passado?
Cara, a gente falou disso no nosso podcast lá, eu vou falar a mesma coisa.
Eu tive que responder a mesma pergunta.
O grande problema ali é a regra que tá errada. Pela regra não foi, mas eu acho um absurdo essa regra. Tinha que mudar essa regra.
Ele falou isso mesmo, Plat, no podcast?
Falou. Não. Eu confirmo, ele falou.
Mas eu acho que
aquele jogo foi o ponto que começou toda essa confusão de foi recepção ou não. Acho que desde aquele momento até hoje, a NFL se perdeu no que é recepção e no que não é. O chefe de arbitragem da NFL já tentou conversar, a gente mudou o jeito que a regra explica, não é muito bem isso, mas o que a gente vê em prática é que a NFL, acho que ela não sabe mais o que é uma recepção e o que não é. E acho que realmente precisa de uma mudança na regra. E esse lance foi a gota d'água para essa mudança.
É isso aí. Quer fazer mais uma pergunta para o Marcos? Marcos, quer falar alguma coisa? A gente pode ir para os palpites e para a Bold.
Acho que podemos ir, tá tranquilo, podemos ir sim.
Podemos ir? Plot.
Eu vou repetir o palpite que eu fiz lá no podcast deles. Eu apostei 24-21 com o field goal do Bailey no final. E um dos participantes lá, o Guilherme, ele tá indo pro jogo, né? Ele vai assistir o jogo lá no Lambeau Field, primeira vez dele lá. Ele falou que se isso acontecer, ele manda a conta da viagem aqui pra gente, cara.
Só lembrando que o Léo foi o único cara que apostou contra os Cowboys nessa partida, nossa previsão, né?
Exatamente. Eu apostei que o Romo voltava nesse jogo, mas pelo visto vamos esperar a bye.
Vamos esperar a byezinha. Mas eu vou também com a minha previsão aqui que eu tinha colocado no artigo, que foi 34-31 Cowboys, com o 10 recebendo várias bolas. Agora, se o 10 vai receber, a gente não sabe, porque a gente não sabe se ele vai jogar de verdade. E o Romo também tinha colocado que ele voltava. Agora, Marcos, qual que é a sua previsão, meu irmão? E pensa bem, hein? Pensa bem.
Vou repetir a previsão que eu fiz também lá no podcast. A gente tá bem alinhado, a diferença de 3 pontos nos 3, né? A gente usa o Packers por uma questão lógica de estar jogando em casa e representando o Packers aqui. Mas acho que vai ser um jogo bem difícil, vai ser um jogo bem disputado, assim. Acho que o jogo terrestre do Cowboys deve ir bem melhor do que os outros times que enfrentaram o Packers até que foram, né? Enfim. O Prescott deve ter um jogo aéreo bom também, porque em a nossa defesa eu consigo ver o Cowboys pontuando. É, eu acho que o fator casa vai pesar bastante pro Packers, assim. Tem sido assim nos últimos anos. Ano passado teve uns deslizes ali, mas vou me apegar nisso. Então 24 a 21 pro Packers aí nesse jogo. E reiterando aí, o Plat comentou, o Guilherme Bez que tá lá, ele chegou, tá em Chicago hoje. Amanhã vai visitar o nosso salão de festas lá, o seu dia. E ele falou, cara, que se o Cowboys ganhar com o field goal no final, no mínimo o preço do ingresso, o Plat vai ter que pagar pra ele. Sacanagem, cara, ele até lá pra passar por isso.
Ó, vou te falar, o jogo que eu fui no estádio foi em 2011, que o Cowboys foi um field goal bloqueado no final pelo JPP. Então, eu não espero isso pra ninguém. Porém,
você enterrou um sapo lá no estádio do Eagles, né?
Porra, coloquei, fiz umas macumbas lá que desde 2012 que eu vou lá, a gente não perde, graças a Deus. Vi até a interceptação do Morris Claiborne lá, quando ele jogava mal ainda.
Pra você ver, né, cara? Você viu até vitória no MetLife, né, cara? Então acho que pra você o jogo tem que ser fora de casa. Se for em Dallas, a gente tem que começar a se preocupar.
Enfim, fora de casa tô bem, viu? Eu sou pé quente, cara. Sou pé quente. Diferente de você, né? Que tava no 7x1, que tava... Onde mais você tava?
Aquele ano dos playoffs lá em 2014, o Cowboys tinha vencido os 8 jogos fora, né? E o Packers os 8 em casa.
Sim, isso foi muito interessante.
Do empate.
Né?
Então o Cowboys joga bem fora de casa, né? Então também não dá pra você pegar tanto nisso.
Né? E o Dak Prescott tem se mostrado também bem calmo, jogando fora de casa e em situações mais complicadas. Mas vamos pro Bold, então. Solta o seu Bold aí, Marcos. Vocês têm Bold no seu podcast lá?
Não, a gente não faz. Se quiser fazer primeiro pra eu pegar o... Como é que a gente faz isso?
Eu vou falar... Ô, Plat, fala aí o seu Bold, então, e não fala do Nick Hayden, vai.
Não. Cara, a gente, toda semana a gente fala do Nick Hayden. A gente tem que parar com isso. Pro Marcos entender, o Nick Hayden era um defensive tackle do Cowboys. Tem por uns 2-3 anos ele jogou. E ele não anotou nenhum sec.
Uma comparação boa pro Nick Hayden é o Marcinho Gente Boa. Sabe o Marcinho Gente Boa? O nome dele, que joga no Flamengo agora, jogou no Palmeiras e tal. Márcio Araújo. Ele é que nem o Márcio Araújo. É um jogador ruim, mas é dedicado, chega primeiro no treino, corre bastante, e se tiver no teu time vai ser titular. Então não contrata. É bom contra a corrida, mas contra o passe é ruim. Então só jogar sem a bola no pé. Mas é gente boa. Tá sempre titular.
E aqui, na nossa board, se ninguém tinha ideia do que falar, a gente falava, o Nick Hayden vai ter um sec, porque ele nunca tinha, então essa é a nossa board. Deixa eu começar aí. Minha bold contra a melhor defesa da NFL em jogo terrestre, Ezekiel Elliott, 3 touchdowns.
Boa. Marcos?
Tá bom?
Ah, tá ótimo. Ele meta 10 do Fantasy. Marcos?
Minha bold, então, o Dak Prescott lutando aí pra bater esse recorde do Tom Brady. Acho que ele bate o recorde, mas ele vai lançar 2 interceptações pro Micah Hyde. Ele vai estar cobrindo o Jason Witten nesse jogo.
Acho difícil, né? É uma bela de uma bold. Bom, eu vou falar que Morris Claiborne, Brandon Carr e Byron Jones terão uma interceptação cada nessa partida. Tá bom? Pro seu quarterback pior que o meu.
Porra, tá menosprezando muito o Aaron Rodgers, né?
Ele lançou 2 pro Janoris Jenkins semana passada.
Verdade.
Pô, a gente merece aí pelo menos umas 3, né? Menos de 3 nem comemora.
Pois é, né?
Nem comemora.
Mas, antes do Marcos fazer o jabá dele, só queria dar um recado pro pessoal. A gente tá com a promoção no Twitter em parceria com o pessoal do Packers Brasil. Essa semana inteira a gente tá com a parceria entre os dois, então tá muito legal. E a gente vai sortear um prêmio para cada um no Twitter. Eu vou colocar o link do tweet na descrição do post. Então é só você clicar no tweet, né? Você favoritar ele, favoritar, curtir, né? Clicar no coraçãozinho, retweetar e seguir os dois perfis, o Blue Star Brasil e o Cheeseheads, que é @cheeseheadsbr. Vai estar lá no tweet, é só você clicar ali e botar em seguir, que você já vai estar participando. O sorteio vai ser no intervalo do jogo. que eu espero que a gente esteja vencendo, né? Porque não vale sortear o prêmio e vai ser meio que de consolação, né?
E as pessoas que trabalham assim, nesses sites também podem participar?
É, poder pode, né, cara? Mas acho que a chance de marmelada a gente vai ter que sortear de novo.
fazer um tweet falso aí, essa semana pra esse Twitter. Aí eu posso pegar o
aí tá legal essa batalha dos retweets ali, né? Tá pau a pau, assim, o número de retweets na conta do Cheesehead e na conta do Blue Star Brasil.
É, exatamente. A gente tá recebendo muitos seguidores de vocês e a gente tá dando muitos seguidores pra vocês também, então
exato.
Tá uma boa parceria. E se o tweet do vencedor foi um tal de Rafael Hamamoto, é marmelada, com certeza.
Bom, demorou então. Marcos, faz seu merchan aí.
Então, cara, pode seguir a gente lá nas redes sociais. A gente falou aqui agora, TeaseheadsBR. A gente tá também no Snapchat, no Instagram. Também TeaseheadsBR. Lá no Facebook.
É uma pergunta que eu não sei mesmo. Como que funciona o Snapchat de vocês?
Cara, que nem agora o Besta lá em Chicago. Ele vai estar lá fazendo cobertura de lá, na volta do jogo e tudo mais.
Uhum.
Às vezes a gente manda uns vídeos rápidos de pré-jogo, falando de um assunto que outro, assim, tipo, tirinho curto mesmo.
Bacana.
Pra gerar envolvimento mesmo com a galera, assim.
E você aparece, né?
Algumas vezes, sim.
Pô, que bad, hein, mano?
Tá tendo que perder seguidores, assim, eu não sei porquê, né?
É foda, né, mano? Ô, Plata, tem que fazer isso aí, mano, mas deixar na sua mão também é foda, né?
Pois é, né? Quem sabe? E, Marcos, vocês têm um aplicativo do site, né?
Isso, vocês têm um aplicativo lá também no... Por enquanto, só na Google Play, na Store do Android, né? Tem notificação na cada post novo, tudo pode habilitar ou não. Os podcasts estão sempre lá também. Bem completo, cara. O aplicativo ficou muito legal. A gente é rodeado de gente muito boa ali no Cheeseheads Brasil. A gente conseguiu juntar uma galera bem engajada, assim, interessada demais. Assim. Então, o trabalho de arte do site, eu fico de boca aberta, assim, com as artes que aquela gurizada faz ali pra nós. E que nem a gente comentou lá no outro, né? Vocês foram uma inspiração pra gente no início, assim. Eu sempre curti muito as páginas de vocês, o site de vocês. E é bem legal, assim, a gente ter conseguido finalmente colocar um site em português do Packers aqui. É um negócio que eu tentei por alguns anos, assim, e não conseguia tirar do papel.
Quem que é o fundador?
O site foi eu, o Guilherme Bez, o Glauber Holanda, que projetou todo ele. Aí tem o Bruno Gobbi, o Cadu, que é o pessoal do podcast também.
Uhum.
E agora a gente reuniu uma galera de arte também, que cuida de redes sociais. Enfim, a gente tá com umas 20 pessoas envolvidas. Assim,
bacana, bacana. No
site.
Que legal. Parabéns. Parabéns.
Parabéns pra eles, né?
Bom, quer completar com alguma coisa, Plátio? Oh, desculpa. Cortou aqui.
Não, só tava dizendo parabéns é pra essa galera que colabora ali com a gente. Que, enfim, sem eles a gente não conseguia fazer nem metade do que a gente conseguiu nesse tempo, assim, em pouco tempo assim. Vai fazer seis meses que a gente tá com o site agora, então meu obrigado já pra galera lá do Cheeseheads Brasil.
Isso aí, pra quem não sabe, aqui no Blue Star Brasil a gente é bem recompensado também monetariamente, não precisa nem dar obrigado, tá, Plot?
Não, eu queria primeiro agradecer aí a presença do Marcos, é sempre bom, né, a gente ter essa parceria, né, acho que vale muito a pena para o pessoal que ouve a gente, que ouve o podcast de vocês, ver uma opinião diferente, né, de quem torce para outro time. Acho que isso engrandece aqui o conteúdo que a gente faz. E como eu disse no podcast lá, eu repito aqui, eu acho que todo mundo aqui, a gente faz esse conteúdo porque gosta e porque quer divulgar, né, o futebol americano, que é o esporte que a gente tanto gosta, que a gente tanto assiste, tanto se envolve. Então, se nosso trabalho está sendo reconhecido, se a gente está ganhando audiência, é porque a gente está fazendo um trabalho bem feito e quem ganha é quem acompanha a gente, né, no final. Então, obrigado aí, Marcos. Espero encontrar vocês nos playoffs e, se Deus quiser, vai ser a nossa revanche.
Bom, valeu, Plá. Quero agradecer também. Reforçar essa parceria que a gente está fazendo. ganha todo mundo, né? Porque, enfim, o público de NFL é um público muito diferente do público de esporte no Brasil em geral. Assim. A popularidade acaba tendo um pouco dessa mentalidade de torcedor de futebol na NFL, mas no geral não é assim. A galera segue as contas de outros times, interage, acompanha jogos. Eu digo, eu, futebol brasileiro, eu quase não vejo jogos de outros times, e da NFL a gente assiste todos os jogos, basicamente. Assim. Então esse tipo de parceria é legal, assim, agradece pra todo mundo, a torcida gosta, a fã gosta. A gente sempre tenta nos jogos ter alguém do time que a gente vai jogar contra também pra engrandecer em conteúdo, ouvir um pouco mais, que nem no nosso lá, nos deu uma aula sobre o Cowboys. Então é legal demais. E também mandar um abraço aí pro pessoal lá, o Guilherme Bess, que é meu parceirão nesse projeto, que tá lá, vai assistir esse jogo em loco. E o pessoal do podcast lá, o Cadu, do Bruno Gobi, o Daniel, nosso editor, enfim, a galera toda lá.
Isso aí, tamo junto, obrigado, Marcos. E a galera que eu tô ligado que tá ouvindo aí dos outros sites da NFL do Brasil, tipo o Eagles, que eu sempre acompanho no Twitter também, o cara é gente boa, sempre fala mal do Eagles, tá sempre irritado, é bacana. A galera do Dolphins também. Pô, vamos fazer umas parcerias aí, fala aí, Plat, você que é o dono do site aqui, fala aí pros caras fazerem uma parceria com a gente que dá certo, né, não?
Acho que quem quiser fazer parceria aí, a gente tá de portas abertas, a gente vai enfrentar vários times aí, acho que se a galera do Packers quiser participar do nosso podcast antes do jogo contra o Vikings e o Lions, se quiser dar uma cornetada neles, acho que vocês também podem voltar aqui. Que portas abertas sempre, e qualquer outro time aí, se quiser fazer a parceria, a gente age e a gente vê o que a gente pode fazer.
É isso aí, porque aí todo mundo sai ganhando. Bom, é isso aí então. Marcola, obrigado pela participação, obrigado pelo tempo aí que você dedicou pra gente e pela análise, que eu acho que foi super ótima. Aprendi bastante, ouvi bastante. Então, obrigado. Obrigado, Gabriel, também aí pela participação semanal no podcast, sempre ponta firma. E até semana que vem, né?
Vai, eu espero estar comemorando a vitória semana que vem, cara.
Ah, sem dúvida, moleque. Sem dúvida.
Mas valeu.
Marcola, falou. Se cuida. Um abraço.
Valeu.
Até mais. Aí logo depois. Falou-se.
Então tá, falou. Até mais. America's team, everybody love him. Shout out to Jerry Jones, yeah, 'cause he be the owner. Be the owner. Hall of Fame players in the ring of honor. Ring of honor. The defense suffocate like Anaconda. Anaconda. The offense fast pace like NASCAR. Dez Bryant throw the X up on the star. Jay. Tony Romo making plays. Jason Witten too. Witten too. DeMarco Murray putting on the show too. Jay. The crowd. Touchdown, Cowboys fans for life, Super Bowl. Bam.